Boa noite, irmãos. Virar o ventilador aqui que eu não vivo sem ele. Te pedi para ficar de pé e abrir a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Já quero te avisar que eu estarei pregando hoje, no próximo domingo e no outro à noite. Marque na sua agenda, se você deseja me evitar e faltar, você já está sabendo quando eu vou pregar. Mas eu estou falando isso porque hoje e nos próximos dois domingos eu vou estar pregando sobre Davi. Então, fica aí um spoiler do que vai acontecer. Todo mundo lá? Capítulo 18 de 1 Samuel, verso 6. Diz o seguinte: e aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Vamos ler só até aí, vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite, pela oportunidade que temos, Pai, de estarmos aqui na tua casa, congregados como igreja, nesse mês onde comemoramos, Senhor, 14 anos de portas abertas, 14 anos onde o Senhor tem nos sustentado, onde o Senhor tem transformado vidas, onde o Senhor tem ministrado a sua palavra, onde o Senhor tem ministrado os seus propósitos. Pai, nós te agradecemos por isso. Pedimos que nesse momento a tua palavra fale aos nossos corações, e que, a despeito de mim, que falo das minhas limitações, dos meus pecados, das minhas falhas, mas que a tua palavra, que é infalível, que é inerrante, que penetra, Senhor, a alma das pessoas, ela possa nos alcançar nessa noite. Que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, aqueça o nosso coração, Pai, que possamos sair daqui transformados, Senhor, pela tua palavra. É que eu te peço em Cristo Jesus, todos digam amém. Pode se sentar. Nesse momento aqui da vida de Davi, ele começa a despontar. Você já deve ter ouvido, você que tem pouca experiência na fé cristã, você que começou agora a caminhada, possivelmente ainda você tenha já ouvido a frase que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E nesse momento, Davi começa, aqui é o início do término do relacionamento de Davi com Saul. É o início do fim do relacionamento de Davi com Saul. Acontece que Davi servia ao rei, tendo ele já sido ungido na sua casa, diante do seu pai, dos seus pais, dos seus irmãos. Quando Davi é chamado, Deus chama Samuel e fala: olha, eu vou dar um rei, vai até tal lugar. Eu estou encurtando a história, tá, gente? E quando Samuel chega lá na casa de Jessé, ele vê aqueles filhos dele, homens valentes, militares, mas o Senhor tinha chamado o menor, o pastor Davi, pastor de ovelhas, e ali Davi é ungido diante de seus irmãos, diante de seus pais, o que não era de fato a posse de Davi como rei, mas tinha algo simbólico ali. Deus mandou Samuel fazer aquilo para que, dentro da sua própria casa, em primeiro lugar, Davi fosse visto e reconhecido como ungido do Senhor. Então Deus primeiro deseja que nós sejamos vistos e reconhecidos dentro da nossa própria casa, quando Ele nos chama para algum trabalho, para algum propósito. Foi assim com Davi. Davi, diante de seus irmãos, os mais velhos, os maiores, os mais fortes, os mais capazes, falando em termos militares, talvez de gestão de pessoas, Davi lidava com ovelha. Mas foi ele a quem Deus chamou. E Deus ungiu Davi por meio de Samuel, na frente da sua família. Então, Davi já tinha uma promessa: você será o rei de Israel, você é o novo rei, um rei segundo o coração de Deus, um rei que o Senhor chamou. Mas ele ainda não tinha tomado posse, Saul estava governando, o reinado de Saul, o mandato de Saul ainda estava acontecendo. E Davi sabia exatamente que Deus tinha chamado ele para aquele propósito. Mas Davi também sabia que Deus, como o pastor Joel falou de manhã, Deus não é Deus de confusão. Havia um tempo determinado para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Davi. E Davi entendeu isso. Ele poderia ter chegado no palácio, metido o pé na porta, Saul, agora você sai fora porque o Senhor me ungiu. Você foi reprovado diante de Deus. Pega tuas coisas e vai embora, que agora quem é o rei daqui sou eu. O rei de Israel sou eu. Davi não fez isso. Davi recebeu a promessa de Deus no seu coração, naquele ato simbólico, na frente de seus irmãos, da sua família. E ele guardou no seu coração a promessa. E não é exatamente o que eu vou aplicar nessa noite, mas fica aqui uma aplicação no meio do caminho. O que Deus tem prometido para a tua vida, Ele vai cumprir. Mas saiba discernir os tempos e saiba esperar o tempo de Deus. Davi já tinha recebido essa promessa, ele conhecia o Senhor, ele era um homem temente a Deus, ele sabia que Deus não mente, Deus não havia mentido para ele. Ele poderia ter pensado, mas como o Senhor está me ungindo rei, se tem um rei governando? Ele no seu coração guardou a promessa e esperou. E mais, ele foi servir o rei Saul. Ele se submeteu ao rei Saul, tendo ele já a promessa de que ele seria o novo rei, um rei segundo o coração de Deus. Ainda assim, ele se submeteu aos trâmites legais, à burocracia. Não queira, em nome de Deus, queimar etapas, não queira em nome de Deus atravessar aquilo que Ele não te mandou atravessar, amém, igreja? E a gente chega aqui nesse capítulo 18, onde Davi servindo o seu rei, servindo o seu povo, Davi um homem que se tornou muito experiente nas batalhas, se tornou um guerreiro, diz aqui que numa ocasião eles voltando daquela história que você já conhece contra os filisteus, eu não quero perder muito tempo com isso, mas tendo matado o filisteu, aquele que desafiou o povo de Deus, e vindo todo aquele exército de Israel voltando para sua terra, imagina aqueles filmes de guerra, que sai aquele exército e voltam os batalhões, e está o povo da cidade esperando, e quando vem entrando no seu território, diz no verso 6 e 7 que nós lemos, que as mulheres estavam ali, tinha uma banda, né, você percebeu? Tinha uma banda ali com mulheres cantando, dançando, tamborins, alegria, instrumentos musicais, tinha uma festa, e diz aqui que as mulheres cantavam alternadamente, olha, tinha uma divisão de vozes, Carla, tinha um backing ali, tinha o soprano, o contralto, e elas cantavam. Saul matou os seus milhares. Imagina Saul voltando, né? Aquela tropa, e voltando, entrando, imagina ele entrando, ele ouvindo, Saul matou os seus milhares, olha. Só que vem um porém. Porém, Davi, os seus 10 milhares. O povo já começava a ver as qualidades de Davi e o chamado de Davi. Quando Deus te promete algo, você não precisa forçar nada. As pessoas vão começar a ver aquilo florescendo. O ministério de Davi, o seu reinado estava começando a florescer. Davi estava se destacando, porque Deus era com ele, porque ele estava exercendo o seu papel, porque ele estava desenvolvendo as suas habilidades. E o povo começou a perceber e fizeram essa musiquinha aqui. Se tem alguma música na história de Israel que desgraçou a história, foi essa. As mulheres cantando, Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares, entornou o caldo. Verso 8, projeta aí por favor, vamos seguir da onde eu parei. Saul se alegrou com essa música nova feita ali, né? Davi, nossa, que bela música, que bela canção, quem fez? Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse, para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares? Na verdade, o que lhe falta senão todo o reino? E Davi, o Saul fala assim: caramba, na música estão falando que deram para ele 10 milhares, para mim só milhares. O que é que falta para esse cara agora? Só tomar o reino. Saul também começa a perceber que o povo estava vendo em Davi algo diferente. Verso 9: daquele dia em diante, como eu falei, essa música foi uma bomba. Deve ter sido top 10 em todas as rádios de Israel. Davi matou, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Versão de rádio, Spotify, Deezer, YouTube Music, todo mundo ouvindo em Israel. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 10. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Você lembra que tudo começou ali, o relacionamento de Saul com Davi, quando Saul foi atormentado por espíritos, e ele pediu alguém para tocar, e alguém falou: ah, tem um garotinho ali de, lá da casa de Jessé. E Davi chega com a sua harpa. Davi, provavelmente um músico muito capacitado pela quantidade de músicas que ele compôs, e ele tocava a sua harpa, e Saul se acalmava, o espírito mal se afastava dele. Então, nesse momento, Davi vai de novo repetir aquilo que ele já fazia. Para não ficar a dúvida, um espírito mal vindo da parte... O que significa um espírito mal vindo da parte de Deus? Um espírito mal que se apossou de Saul com a permissão de Deus. Amém? Deus é bom e nele não há trevas. Deus é luz e nele não há trevas. Não existe mal nenhum em Deus. Então, essa terminologia aqui, um espírito mal vindo da parte de Deus, significa que Deus autorizou, Deus permitiu. Lembra da história de Jó? É a mesma coisa. Deus permitiu que Saul fosse atormentado por espírito mal. Não que houvesse ou que haja um espírito mal em Deus. E Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Saul, porém, ainda no verso 10, no finalzinho, tinha na mão uma lança. Você imagina novamente nos filmes de reis, tá, que os reis têm um cetro, né? Alguns historiadores falam que Saul, ele tinha o cetro dele era uma lança. Dizem que Saul era um homem muito grande, era um homem muito bonito, era um homem muito forte, ele tinha uma lança. E diz no verso 11, que nesse momento, enquanto Davi dedilhava sua harpa, e Saul estava atormentado por um espírito mau, numa crise, num ataque de pelanca, verso 11, ele atirou uma lança em Davi, pensando assim: encravarei Davi na parede. Olha só, o homem estava doido, ele estava enciumado, ele estava com orgulho ferido. Imagina Davi tocando a sua harpa, ele lá tocando, e ele devia estar ouvindo aquela melodia. Davi, mas vocês me permitem fazer uma... Imagina aquela melodia da harpa lá. Abre o teclado aí para mim. A harpa acalmando Davi. Ele devia estar... Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E ele ouvindo isso na cabeça dele. E ele com a lança na mão, ele olha: tive uma ideia. A ideia maligna, ele: encravarei Davi na parede. Ele com a lança na mão, Davi ali tocando, ele imaginou pegar aquela lança e cravar, estocar em Davi até atravessar Davi. Diz aqui que, porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Então, dois episódios, ou um episódio duplo, a Bíblia não especifica se ele tentou duas vezes no mesmo momento, ou se foram em duas ocasiões, mas em duas tentativas de Saul tentar, tentativas de Saul matar Davi. Verso 12, Saul tinha medo de Davi. Não era só o orgulho ferido, não era só o ciúme, não era só o medo de perder o reino, era um medo de Davi. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Saul tinha sido rejeitado por Deus, ele sabia disso. E ele sabia que Deus estava com Davi. E na verdade ele tinha medo. Verso 13. Por isso Saul o afastou de si. E Saul, vendo toda aquela situação, ele pensou: eu vou tirar esse cara de perto de mim, senão vou fazer uma bobagem. E pôs Davi por chefe de mil. O que significa isso? Colocou Davi como cabeça, como responsável de um grupamento militar. Davi, ainda no verso 13, fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi então passou a ser responsável por aquele grupamento. E ele era o líder. Quando tinha alguma guerra, quando tinha algum embate, quando tinha qualquer batalha, Davi era o responsável por sair e voltar com aquele grupamento. Talvez, alguns historiadores dizem que Saul fez isso, colocou ele lá na frente para ver se em batalha ele viesse a morrer, né? Mas o que acontece? Verso 14. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Verso 15. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo, mais medo ainda. Verso 16, último texto que a gente vai ler. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele fazia as entradas e saídas militares diante deles. Enquanto um odiava, outros amavam. Meus irmãos, quero abordar nessa noite é fazer uma analogia dessa história de Davi, não com a tua vida, não com a nossa vida, mas com a nossa realidade de igreja. Eu poderia muito bem aplicar alguns pontos aqui dessa história à tua vida pessoal, à minha vida pessoal, mas me valendo do momento em que estamos, 14 anos comemorando, o que a igreja pode aprender com a vida e com a história de Davi, com esse episódio aqui da vida de Davi. Primeira coisa, Davi e Saul, nesse momento, embora estivessem vivendo juntos no mesmo reino, Davi sendo um funcionário de Saul, sendo um súdito, eles eram inimigos, porque Davi era do Senhor, e Saul o Senhor tinha abandonado, porque Davi queria o bem de Saul, e Saul queria matá-lo. Eles eram inimigos, eram opostos. Um primeiro ponto que nós precisamos entender como igreja é que o nosso inimigo, ele tem inveja e medo de nós. Ele tem ciúme de nós, ele tem inveja de nós, ele tem medo de nós. E você sabe muito bem de quem eu estou falando, do nosso inimigo, do diabo, Satanás, o cramulhão. O cão, como dizem, ele tem inveja de nós, porque nós estamos com o Senhor e ele não. Porque nós participamos dos planos do Senhor e ele não. E porque ele conhece o tamanho daquele que está do nosso lado, ele tem medo. E Saul tinha medo de Davi, porque ele sabia que Deus estava com Davi. E era Deus que dava as vitórias para Davi. E em 14 anos, tudo aquilo que conquistamos, seja estrutural, seja físico, seja espiritual, seja moral, seja ético, seja de relacionamento, tudo que nós conquistamos nesses 14 anos, nós conquistamos porque o Senhor está conosco. Isso causou, causa e causará medo no inimigo, medo que o faz nos atacar, medo que faz ele tentar cravar as suas lanças na igreja do Senhor. Porém, a igreja do Senhor se desvia dos ataques do inimigo. Em 14 anos, desviamos de ataques, e vamos continuar a desviar, porque o Senhor está conosco. E o inimigo, como Saul, se levanta com crises de raiva, de ira, porque ele é totalmente ódio. Deus é amor, mas o inimigo é ódio. Todo ódio que ele tem, ele tenta tacar, arremessar as suas lanças na igreja do Senhor. Mas como eu disse, a igreja de todas se desvia. Amém? Essa é uma realidade. Eu preguei há pouco tempo sobre coisas inevitáveis, quem lembra? É uma realidade inevitável, imutável. O trabalho dele é esse. O trabalho dele é perseguir, é incomodar, é disparar os seus dardos. Eu não vou falar que o trabalho dele é matar, é roubar, destruir, porque a Bíblia não fala isso, tá? Te ensinaram errado. Quem mata, rouba e destrói são os falsos profetas, é o que o texto de João 10 fala, que virão falsos profetas e serão como um ladrão que vem para deturpar a mensagem. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Falsos profetas, não está falando do diabo. Embora o diabo também ame matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia fala que ele está ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia também fala que ele lança dardos inflamados. É o trabalho dele, lançar lanças, dardos, tentar enganar, se possível, os eleitos. É o que a palavra diz. É o trabalho dele, ele vive para isso, 24 horas por dia. É igual a Globo News, nunca desliga. É o trabalho dele. Isso não vai mudar. Mas o Senhor está do nosso lado. Uma segunda coisa, assim como da parte do inimigo, nós recebemos o seu ódio, a sua inveja, o seu medo. Davi também, ele era amado por Israel e Judá. Deixa eu te lembrar que o Israel era dividido. Tinha o reino do norte e tinha o reino do sul. O reino do norte se chamava Israel e o reino do sul se chamava Judá. Diz aqui que Israel e Judá amavam Davi. Davi era a sensação, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. Todo mundo amava Davi, até o reino, as duas partes do reino, amavam Davi. A divisão do reino acontece um pouco depois, mas aqui o texto já cita isso, porque já estava desenhado isso que iria acontecer. Todo Israel amava Davi. Então, o segundo ponto é que Davi também era alvo do amor, dos bons olhos, porque diz que Saul via Davi com maus olhos, mas diz que o povo via Davi com bons olhos e o amava. A realidade da igreja não é só ser perseguida e tendo sido testada o tempo todo, mas ela também é alvo do amor daqueles que as veem com bons olhos. Você tem visto a tua igreja com bons olhos? Você só pode amar a tua igreja se você a ver com bons olhos. E eu falei que ia fazer um paralelo de Davi com a igreja, não ia ser com a tua vida. Eu quero falar para a igreja, para a nova vida do gente dentro. É claro que a igreja somos nós, juntos, não destacados, separados, mas congregados. Com que olhos você tem visto a tua igreja? O povo via Davi com bons olhos, por isso o amava. E a gente se lembra das palavras do Senhor Jesus: se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo será trevas. E que trevas será? Porque nós somos especialistas em olhar defeito. É verdade ou não é? Talvez eu seja o pior aqui. Eu sou muito crítico. E eu trabalhei muito tempo consertando coisas. Então, minha função era procurar defeito para consertar. Então, eu sou especialista em procurar erro, em procurar defeito. Eu amo a perfeição. Eu odeio a imperfeição, o defeito, a sujeirinha. E todos nós somos assim em alguma medida. Com relação à igreja, Você tem investido tempo em ver as qualidades ou em procurar defeitos? Meus irmãos, deixa eu te falar que isso vai ser determinante no teu sentimento com relação a esse lugar. O que você sente por esse lugar, o que você sente por essa igreja, onde Deus te colocou, onde Deus tem te trazido, uns há 14 anos, outros há 10, outros há 5, outros há um mês, outros há um ano, não importa. O sentimento que você tem por esse lugar é determinado com aquilo que você escolhe olhar, com aquilo que você escolhe ver. Porque a gente não é cego, a gente vai ver coisa errada, a gente vai ver algo que não agrada. A questão é não focar nisso. Porque se você ficar preocupado em tirar a trave do olho do seu irmão, você tem um travessão imenso no teu. Jesus disse isso. Enquanto você fica, poxa ali, mas além de... Pastor, além de ser tatuado, baixinho, careca, ainda está com tênis de skatista. Cadê a reverência? A reverência está na roupa. Cadê? Você fica perdendo tempo com essas bobeiras. E às vezes você não olha quantas coisas boas Deus tem feito na igreja. Cuidado com o que você olha. Às vezes você vai passar assim, uma guitarra branca, não gosto de branco. Ah, beleza. Nananã e andei para essas coisas que não fazem, que não edificam. Não sei se você entendeu o que eu falei, mas... Deixa rolar. É importante? É heresia? Vai destruir assim a tua fé? Não, então... Deixa para lá, porque você também é defeituoso, você é cheio de defeito, eu sou cheio de defeito. E quando a gente para de ficar procurando defeito, ou focando estritamente nos defeitos, nas coisas que não nos agradam, às vezes não é nem defeito, é uma coisa que não é do teu gosto. Mas quando a gente tira o foco disso e olha para as coisas boas, começa a ser plantado no nosso coração amor. É muito engraçado, vocês acham, não sei quem deve achar, poxa, deve ser tão legal pregar, mas deixa eu te contar um segredo. Subir aqui e pregar é se colocar numa arapuca, é se colocar numa sinuca de bico, é ou não é, pastores que pregam? Que você fala, eu estou aqui falando e minha mente está assim para mim, ah, tá vendo, seu safado, é isso aí, é você, tem que aprender isso aí, Leandro. É minha mente falando comigo mesmo, tá? Desculpa a liberdade poética, porque eu estou falando para mim mesmo. Eu estou aqui na minha cabeça, aqui. Cara, está tipo assim, cara, está ouvindo o que você está falando? O excesso da crítica não gera amor. Eu falei isso tudo para conseguir falar isso. O excesso da crítica não gera amor. Muita crítica não gera amor. Como a gente vai amar a igreja se a gente só critica? Como a gente vai amar se a gente só vê com maus olhos? Portanto, é preciso olhar com bons olhos. O povo poderia olhar para Davi e falar, ah lá, o cara está querendo se despontar, que está querendo aparecer. Aí começam os maus olhos. Mas o povo olhou e falou assim, olha como Davi se entrega por nós. Olha como que o Davi faz, ele faz por amor ao povo. Como ele desempenha bem o papel dele. E isso foi gerando amor. E o povo foi amando Davi, porque via que o que ele fazia era de coração, era para benefício deles. Uma terceira e última coisa. Diz aqui, no verso 14, projeta aí por favor. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Tudo aquilo que Davi fazia, seus planos, suas estratégias, suas táticas, seus feitos, suas obras, seja lá qual outro sinônimo você queira escolher, tudo que Davi fazia, ele tinha bom êxito. Ele tinha êxito, dava certo. Por quê? Fala aí. Se queremos ter êxito em mais 14 anos, precisamos que o Senhor esteja conosco. E é óbvio que Ele está conosco, mas eu falo no seguinte sentido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das grandes qualidades de Davi era se submeter a Deus. Somos do Senhor? Fiquei com medo agora. Nós somos do Senhor? Beleza. Ele é o Deus dessa igreja? Sempre foi, sempre será. Porém, se em algum momento deixarmos de nos submetermos a Ele, vamos fazer desse jeito aqui. Não. Davi submetia tudo a Deus. Seus empreendimentos tinham êxito porque o Senhor estava com ele, porque ele se entregava ao Senhor. Se queremos ser uma igreja que tem bom êxito em todos os seus empreendimentos, quais são os empreendimentos que a gente tem esse ano? Vamos lembrar aqui que o pastor Daniel sempre tem falado. A gente quer colocar cadeiras novas. Ah, Leandro, mas isso é empreendimento? É. Isso aqui é casa de Deus, meu irmão. Um prego a gente prega na parede é a obra de Deus. Pregar é a palavra, é a obra de Deus também. Sair aí fora e falar também é a obra de Deus. Uma coisa não anula a outra. E não existe esse negócio de tamanho. Quando a gente pinta a parede aqui, a gente está cuidando da casa de Deus. Ainda mais essas cadeiras que estão com a gente aí há 14 anos. Algumas já estão amarelas. Algumas estão ressecadas. Você passa assim, sai um pozinho. Tem algumas rachadas. Devolveu todas as rachadas, mas ainda deve ter alguma aí. Devolveu 100 cadeiras rachadas, porque 14 anos, é o calor, é o plástico. E a gente tem certeza que os anjos do Senhor se acampam ao redor dessas cadeiras aqui para ninguém cair. É sério, gente. A gente quer um dos planos para esse ano, hein? Colocar cadeiras para a igreja ficar mais bonita, ficar mais estruturada, para a gente acomodar melhor os filhos de Deus. Porque isso é agradável a nós, imagina o Senhor. É um empreendimento, é um projeto para a igreja. Quantos outros projetos se tem? A juventude, que a gente começou um trabalho esse ano passado, está caminhando. Muitos projetos, jantar de casais. Eu estou aqui citando coisas bem do dia a dia. E quantas outras coisas a gente pode imaginar no âmbito espiritual? Mas para que todos esses empreendimentos tenham êxito, nós, igreja, nós precisamos nos submeter a Deus. Precisamos que o Senhor esteja conosco. E falar, se o Senhor não estiver conosco, Senhor, não nos permita ir. Lembra que Moisés falou isso? Se o Senhor não estiver comigo, não me deixa nem ir, não me deixa sair de casa. Eu prefiro ficar aqui, inerte, do que dar 10 passos sem a presença do Senhor. Que fiquemos com 50, 60 membros. Mas que nós não venhamos a dar passos que não sejam passos da vontade de Deus. Pastor Joel também falou pela manhã, bem na sua introdução, que ele disse que ficou feliz de ver pessoas que ele não conhece, significa que está chegando pessoas na igreja. E repetindo as palavras dele, número não é sinal de que Deus está aqui. No entanto, é natural e saudável que a igreja cresça. Nós nunca fomos uma igreja que busca números. Inclusive, eu relutei muito a começar a divulgar a questão do Carlinhos vir para não... as pessoas virem para a igreja, ver um Carlinhos Félix. Eu sei que é a galera mais da minha geração que conhece, né? Mas é um cara muito conhecido. Aí vamos anunciar que a igreja vai lotar. Não. É assim, é boca miúda. A gente não quer que a igreja esteja cheia porque vem um camarada tocar. A gente quer que os filhos de Deus estejam aqui. E que seja um irmão louvando junto com a gente. A ideia não é encher, a ideia é crescer. Encher é uma coisa, crescer é outra. Mas nós precisamos que o Senhor esteja conosco em todos os empreendimentos. Você quer, como igreja, crescer nesse ano que inicia? Ih, meu Deus. Não. Se fosse o culto da manhã, eu entenderia, gente, que eu sou o primeiro a estar com sono de manhã. Eu só vou acordar lá pelas 11. Mas são 8h33 da noite. Você quer crescer como igreja nesse ano que se inicia? Amém. Amém. Que você queira de fato, não só porque eu estou te perguntando, ou eu estou até insistindo para você falar alto, mas que seja a vontade do teu coração, que seja o desejo do teu coração crescer como igreja, se lembrando que o inimigo não vai descansar. Levantou um Satanás aqui. Fechou. Esse ano pode ser que levante outro. E vai cair. E vai levantar um outro. E vai cair. Porque o Senhor está conosco. E não é palavra triunfalista besta, não. Mas quando o Senhor está conosco, o inimigo precisa ter medo. Ele precisa fugir por 7 caminhos. Derrapar, cantar pneu e sair fora. Medo, porque o Senhor está conosco. Ao mesmo tempo em que nós precisamos amar esse lugar, nutrir amor por esse lugar, pela nossa igreja, pelos trabalhos da nossa igreja, pela liderança da igreja. Eu sei que a gente é chato, o pastor é bicho chato, é chato, é inconveniente, fala pelos cotovelos, é assim mesmo, gente. Nós, isso não é uma realidade que não vai mudar. Desde que o mundo é mundo, é assim e para sempre será. Para sempre. Igual a gente cantou, para sempre. Vai ser assim, não tem jeito. Mas você também é um bichinho chato também, você também tem suas chatices. Você também tem suas neuras, suas preocupações. E todos nós somos assim. Do pastor ao mesmo mais novo, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo é humano. Nós precisamos amar as diferenças, nós precisamos amar a realidade do povo de Deus, nós precisamos olhar com bons olhos esse lugar e tudo que a igreja faz, só assim a gente vai amar a igreja. E eu não vou te perguntar, mas eu tenho certeza que você já deve ter pensado com os seus botões, será que eu amo mesmo esse lugar? O que eu sinto? Ficou o dever de casa, reflita sobre isso. Pergunte para si mesmo, o que eu sinto pela casa de Deus? E se, se nas respostas, ou se na resposta, ou se nos itens da tua resposta, não tiverem grande quantidade de bons sentimentos, eu te digo e te afirmo categoricamente que o problema não está na igreja, está nos teus olhos. Não que a igreja não seja, né? A igreja não é perfeita, mas... Quem tem filho aqui, né? Agora eu posso levantar a mão, né? 5 meses e meio, né? 5 meses e 3 semanas, beleza. É que esse negócio de gravidez a gente conta por semana, aí quando alguém pergunta fica igual aquele meme da Nazaré fazendo a conta. Semana, mês, tem que calcular aqui, né? Mas são quase 6 meses, beleza? Quase 6 meses. Daqui a pouco está aí. Quando o teu filho erra e pisa na bola feio contigo, feio, feio, federal. Você deixa de amar ele? Só fica com raiva, daqui a pouco passa, um castigo. Ali, uma havaiana não mata ninguém, gente. Aí, beleza, mas o amor não muda. Porque o amor não está baseado no que ele faz, baseado no que ele é, teu filho. Por isso, nós precisamos amar uns aos outros, porque o amor não está baseado no que o irmãozinho faz, está baseado no fato que ele é teu irmão. Em Cristo, o que nos une é o amor de Cristo, o vínculo da perfeição que a palavra fala. Isso é o suficiente para a gente amar e superar as diferenças. E só nesse resumão que eu estou fazendo, o último ponto, que Deus possa estar do nosso lado. Não no sentido dele não estar, porque ele sempre está, mas no sentido de nós nos submetermos a ele, em todos os nossos empreendimentos. E eu quero, enquanto o pessoal da música sobe, para a gente terminar esse culto louvando ao Senhor, A história de Davi segue. Davi espera o tempo certo. Davi vê o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Davi então toma posse, passa a ser o rei de Israel. E por meio de Davi, o reino de Israel experimenta seus anos dourados. A fórmula perfeita do sucesso é um coração segundo o coração de Deus. Uma pessoa, uma igreja que tem um coração segundo o coração de Deus, que espera o tempo certo e que submete a Deus. Davi tinha o coração de Deus, Davi esperou o seu tempo e Davi se submeteu a Deus em tudo que ele fez. Ele teve os seus erros, claro, no meio do caminho, e alguns que são bizarros, que talvez você não quisesse chamar Davi para almoçar domingo na tua casa, para ele não cobiçar as coisas da tua casa. No entanto, Davi tinha o coração de Deus, que se quebrantava de verdade. Não era emocionalismo. Davi entendia e se arrependia profundamente quando ele errava. E quando Davi entendeu que ele precisava esperar e submeter a Deus, grandes coisas ele fez. E você para qualquer judeu na rua, se você for em Israel hoje perguntar, o rei Davi é o grande rei deles, até hoje. O maior judeu, para qualquer judeu que você perguntar, é Moisés. Mas o grande rei, o período glorioso de Israel, foi o reinado de Davi. O grande rei Davi. Um homem que ficava no campo, apacentando ovelhas. Um molecote, um garoto, segundo historiadores, 16, 17 anos ele tinha, pequeno, ruivo, bonito, franzino, fedendo a bicho, ovelha, mas tinha um coração, tinha aquilo que Deus se agrada. Amém? Vamos ficar de pé.